Agora, na Web Rádio Amparo, Forjados pela Palavra, com Douglas Rodrigues.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso programa Forjados pela Palavra, aqui na sua Web Rádio Amparo. Eu sou o missionário Douglas Rodrigues e vou te fazer companhia a partir de agora, levando até você a palavra de Deus como forja aos nossos corações. Saúdo você, ouvinte, que nos ouve pela www.webradioamparo.com, pelo portal Tanguá Católico, e você que nos ouve pela Radiosnet ou qualquer outro aplicativo. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência. Iniciando Forjados pela Palavra de hoje, eu quero dizer para você que no último nós falamos muito forte sobre o tema de coragem, mas hoje nós vamos dar continuidade, trazendo até você Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 36. Mas eu convido a você, quando tiver tempo, que dê uma lida em todo o capítulo 5, para que você entenda também todo o contexto. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos meteis com estes homens, deixai-os, o seu projeto ou sua obra, me perdoa, se o seu projeto e a sua obra provém dos homens, por si mesma se destruirá, mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arrisqueis ao entrar em uma luta contra o próprio Deus. Aceitaram o seu conselho, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ordenaram-lhes, então, que não pregassem mais em nome de Jesus, e os soltaram. Eles saíram da sala do grande conselho, cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessaram de ensinar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Palavra do Senhor. Amados ouvintes, eu tenho aqui hoje como tema esta alegria inenarrável dos primeiros apóstolos. Aqui o contexto é que logo no primeiro século, após a morte de Jesus Cristo, os discípulos foram batizados no Espírito Santo, Pedro pregou, converteu mais de 3 mil homens, fora mulheres e crianças. Os apóstolos viveram literalmente aquilo que foi dito em livro de Marcos 16. Ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a toda criatura. E eles foram cheios de autoridades. Cada um dos apóstolos, ele seguiu segundo aquilo que o Espírito vos conduziu. E aí a gente está vendo uma cena onde os apóstolos, eles estavam novamente, literalmente, obedecendo uma palavra, um envio do nosso Senhor Jesus Cristo a eles. Diretamente ele os disse: ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a toda criatura. E ele disse também que eles não precisavam temer, que todos aqueles que eles impusessem as mãos, todos aqueles que forem batizados e crerem serão salvos. Eles também falaram que nesse caminho teria dificuldade, porque eles manuseariam, né, serpentes, venenos. Ou seja, ele fazia uma alusão ali, ó, vocês vão fazer uma missão, alguns vão crer, outros não, e não vai ser simples. Vocês vão passar por dificuldades. E você lembra também que Pedro, né, na sua profissão de fé, quando Jesus ressurreto aparece para ele, ele disse que quando Pedro era criança, ele que se cingia. Mas agora mais velho, não seria mais ele. E se você ler a palavra de Deus, ela vai narrar para nós que Jesus já estava já dizendo como seria a morte de Pedro. Então eu quero fazer todo esse contexto para você entender que Pedro e os apóstolos, eles estão aqui em uma situação de perseguição, em uma situação onde eles estão anunciando o reino de Deus em nome de Jesus. E esta perseguição, ela foi ferrenha, foi uma perseguição muito forte, mas em algum momento eles foram convidados a parar de anunciar. Em algum momento eles foram convidados a não mais falar em nome de Jesus. Aquilo já incomodava. Iam se crescendo o número de cristãos. As palavras deles, cheias do Espírito Santo, iam adentrando no coração daquele povo. E isso incomodou as autoridades. E esse incômodo levou a elevar-se o nível de perseguição contra quem anunciava a palavra de Deus. E eles chegaram a sugerir que eles parassem. E Pedro, cheio de autoridade do Espírito, disse: eu te desconjuro, eu não vou obedecer a um homem, mas sim obedecer a Deus. Não convém obedecer ao homem, e sim a Deus. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, Web Rádio Amparo. Como mesmo Jesus disse para Pilatos, toda autoridade provém de Deus. Nós sim devemos obedecer às nossas autoridades e às leis humanas, desde que a nossa autoridade e a nossa lei humana ela estejam em conformidade com a palavra de Deus, com os ensinamentos, com a doutrina, com a moral. Ficou claro isso? Para não dar a ideia aqui de que você tem que sair desobedecendo todo mundo. Não. Pedro, ele entendeu que precisava obedecer a Deus, porque aquilo que eles pediam, as autoridades do tempo pediam, era contrária à ordem de Deus, era contrária àquilo que Deus, que na pessoa de Jesus Cristo, tinha falado para eles. Então, não faz sentido. Se uma autoridade falar para você, como fez lá no tempo, né, que eu já usei, de Eleazar, comer uma carne impura, a autoridade hoje, por exemplo, a minha esposa, ela quando foi dar à luz ao nosso filho, ao Douglas filho, foi dito lá no hospital se ela queria colocar o DIU, se ela queria, usar, fazer algum método contraceptivo. Nós somos católicos, somos abertos à vida, tá vendo? E aí ela, não, isso não convém para mim, não é isso que eu professo, e ela não aceitou. A autoridade do tempo presente sutilmente impõe algumas coisas, sutilmente nos propõe sair da verdade, sair do caminho, mas nós não podemos arrefecer na fé, não podemos, porque esta pregação dos apóstolos, esta profissão de fé cheia de autoridade, eu não vou obedecer a vocês porque vocês estão indo contra aquilo que o meu Senhor me ensinou, esta autoridade, este testemunho gerou frutos. E eu vou chegar nesse fruto. Mas terminando aqui, eu quero dizer que eles aqui nessa cena, na parte que eu li, alguém se levantou e falou para eles, ó, para de perseguir. Porque se essa obra for do homem, ela vai acabar. Mas se ela for de Deus, olha, se prepara. Então fica ligado, senão você vai acabar entrando com a briga com Deus. Então, aquelas outras autoridades aceitaram esse conselho. E só mandaram açoitar. Antes disso, Pedro foi preso, né, perseguido, mas o anjo mandou o soltar. Aquelas coisas todas que você deve conhecer já. Se você não conhece, você precisa ler a palavra de Deus. E aí, nesse momento aqui, eles saem de lá alegres. Eles estavam presos novamente, passaram por um crivo lá, por um julgamento. E aí mandaram açoitá-los. E eles saíram de lá alegres, contentes, porque foram dignos de sofrer em nome de Jesus. E eu e você, Web Rádio Amparo. Será que passamos com alegria nos momentos de tribulação? Será que passamos, eu e você, com alegria nos momentos de dificuldade? Será que passamos também com alegria quando sofremos perseguições, quando somos cancelados, quando somos exilados neste mundo? Será que alegram nossos corações quando sofremos qualquer tipo de ataque em nome de Jesus Cristo para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor? Se a sua resposta é sim, louvado seja Deus. Se a sua resposta é não, é necessário vós nascer de novo. É necessário viver bem o tempo de Pentecoste, porque somente cheios do Espírito Santo vamos ter alegria no nosso coração de testemunhar Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Loucura para esse mundo, escândalo para esta geração. Mas, mesmo passando por perseguição, sairemos destas perseguições alegres, sorridentes, porque é em nome de Jesus. Solta a música, DJ!
Espírito Santo de Deus, aqui estou, disposto em tua presença, ansioso por te encontrar. Espírito Santo de Deus, aqui estou. Qual vaso quebrantado, barro em tuas mãos, envolva-me em teu fogo abrasador, inflama o meu coração, anula o que de mim for, que prevaleça em mim o teu querer, vem me reconduzir, Senhor, a chama do primeiro amor, pois vaso quebrantado sou, mas refeito pelas mãos do Criador. De Deus, aqui estou, disposto em tua presença, ansioso por te encontrar. Espírito Santo de Deus, aqui estou, qual vaso quebrantado, barro em tuas mãos, envolva-me em teu fogo abrasador, inflama o meu coração, anula o que de mim for, que prevaleça em mim o teu querer, vem me reconduzir, Senhor, a chama do primeiro amor, pois vaso quebrantado sou, mas é feito pelas mãos do Criador. A chama do primeiro amor, pois vaso quebrantado sou, mas é feito pelas mãos, vem me reconduzir, Senhor, a chama do primeiro amor, pois vaso quebrantado sou, mas é feito pelas mãos do Criador. Mas refeito pelas mãos do Criador.
Mas refeito pelas mãos
do Criador.
Forjados pela Palavra.
E voltamos, ouvintes da Web Rádio Amparo, para o nosso segundo bloco. E eu quero dizer para você que terminamos o primeiro bloco nos convidando a ser cheios do Espírito Santo para podermos passar pelas dificuldades e perseguições alegres, como os discípulos, os primeiros apóstolos passaram. E agora eu vou elevar o nível, que agora eu vou começar a caminhar para onde eu quero nos trazer hoje. Porque foi aquilo que queimou meu coração enquanto eu rezava e preparava o programa de hoje. Porque após a morte de Jesus Cristo, lá pelo ano 30 d.C., começam a sequência de perseguições, Web Rádio Amparo. O primeiro mártir foi Santo Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você vai encontrar isso lá. Depois vem as perseguições locais e também as imperiais sob o domínio e o comando de Nero. Mas eu quero trazer aqui que para os padres isso não é um acidente histórico, não, tá? É continuação da própria cruz. Amados ouvintes, é continuação da própria cruz. A igreja nasce do lado aberto de Jesus Cristo e cresce pelo sangue. Vamos ouvir agora o que nos diz os santos padres sobre todo o tema de hoje. Tertuliano, ele sintetiza de forma bem direta o Web Rádio Amparo. O sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Ou seja, quanto mais perseguição, mais crescimento. Porque o programa de hoje eu comecei em Atos dos Apóstolos para poder fortalecer a nossa mente, o nosso coração. Porque estamos vivendo um tempo onde temos que ter cristãos forjados. Cristãos forjados pelo Espírito. Forjados na coragem. Porque está chegando tempos difíceis. Cada vez mais está se afunilando as coisas. Cada vez mais estamos sofrendo este tipo de perseguição. É só ver quantas coisas vêm crescendo ao nosso redor. Mas Santo Inácio de Antioquia, caminhando para o martírio, ele escreve. Caminhando para o martírio, Santo Inácio de Antioquia escreve. Sou trigo de Cristo. Serei moído pelos dentes das feras para tornar-me pão puro. Aqui o martírio é visto como união com Cristo, participação na Eucaristia e entrega total. Santo Irineu de Lyon, ele também ensina que o testemunho dos mártires confirma que a fé não é ideologia, é verdade vivida até a morte. Ele vê o martírio como prova histórica de ressurreição. Os cristãos eram mortos em arenas naquele tempo. Eles passavam por atrocidades sob o comando de Nero, prisões e execuções públicas. Mesmo assim, a fé se espalhou pelo Império Romano, Web Rádio Amparo. Comunidades cresciam em meio à perseguição. Isso impressionava profundamente o mundo pagão. E foi exatamente isso que tocou o coração de quem é o tema central do programa de hoje, São Justino Mártir. Ele percebeu uma coisa. Olha o que percebeu São Justino no primeiro século. Ninguém enfrenta a morte com alegria por uma mentira. Eu vou falar de novo, abre aspas para São Justino. Ninguém enfrenta a morte com alegria por uma mentira. E aí você entende porque eu trouxe o texto de Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos foram perseguidos, deram testemunho da verdade, não se acovardaram nas perseguições, não se acovardaram às prisões, não arrefeceram no momento das chicotadas, não deixaram de anunciar o evangelho, não deixaram de buscar aquilo que Deus havia dito para eles, ide ao mundo inteiro anunciar o evangelho a toda criatura. E você lembra que eu falei que a vivência desta ordem, a vivência deste envio, a vivência, a resposta a este chamado gerou frutos. E um dos frutos que eu quero trazer para você é sobre São Justino Mártir, aquele que no primeiro século nasceu no ano 100. Ele lá daquele tempo, ele vai narrando no seu livro que ele era um filósofo, que duas coisas o atraíram à conversão. E eu vou trazer aqui de forma literal. Eu vou trazer de forma literal porque você merece, nós merecemos. Aqui diz assim, ó: a data do seu nascimento deve ser situada por volta do ano 100. Sua conversão ao cristianismo parece ter ocorrido por volta do ano 132. Seriam duas as razões para essa conversão, tá, Web Rádio Amparo? Duas razões para essa conversão. O desencanto com a filosofia que não lhe proporcionava o saber tão procurado. Ele buscava na filosofia algo que ardia no teu coração. aquele desejo, aquela sede. Caramba, isso lá na frente aconteceu também com Santo Agostinho. Buscou a verdade, porque o nosso coração ele está ligado no céu, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, nós somos configurados ao céu, e nós queremos buscar esse Logos, esse verbo, esta palavra, dentro do nosso coração, queima isso. Hebreus capítulo 8, versículo 10, imprimirei a minha lei no teu espírito e as gravarei no vosso coração. Isso está lá, chance lá, pum, carimbado no nosso espírito, está lá carimbado em nosso coração. Nós desejamos a verdade, nós buscamos a verdade o tempo todo. Só que nós não vamos encontrar isso além de não encontrar nas filosofias como ele buscava, a gente não vai encontrar a verdade na ideologia, a gente não vai encontrar a verdade nas mentiras deste mundo, a gente não vai encontrar a verdade no evangelho de conformidade, a gente não vai encontrar a verdade na relativização da fé, a gente não vai encontrar a verdade no mundo, não vai encontrar a verdade em nenhuma outra seita, não vai encontrar a verdade em nada que o mundo pode nos oferecer. Nós só vamos encontrar a verdade em Jesus Cristo, no Logos. E aí eu quero dizer para você que a segunda coisa que converteu, que levou à conversão, é o corajoso enfrentamento da morte por parte dos cristãos do primeiro século. Nesta circunstância, um encontro também com um ancião à beira-mar o levou, que enquanto ele buscava a solidão, o buscou a ouvir, a testificar a verdade. Então, vamos lá. Quando ele olhou para alguém que morria por um algo, como ele mesmo disse, ninguém enfrenta a morte com alegria por uma mentira. Eles enfrentavam a morte com alegria, e aquilo despertou, aquilo queimou o coração de São Justino. E aí ele encontrou um ancião que o explicou, que falou para ele sobre o Logos, sobre a verdade, sobre o verbo. E tudo aquilo que ele buscava na filosofia, ele largou, porque ele encontrou a verdade. Ele teve um encontro com a verdade. Web Rádio Amparo, eu quero te convidar agora em nome de Jesus, seja aonde for que você esteja buscando satisfação no vosso coração, aonde for que você esteja buscando a verdade, a conformidade, abandone agora em nome de Jesus. Olha para a cruz, olha para a cruz. Olha para aquele que deu a vida com alegria pelos meus e os seus pecados. O livro de Romanos diz que ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Se isso não é matéria para que gere conversão em nosso coração, é preciso rezar por você. Solta a música, DJ.
Eu não vou descer. te olhar. Eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento. Não dá mais pra voltar. Eu quero estar atento ao movimento do Senhor.
Terceiro e último bloco de Forjados pela Palavra, um programa onde hoje estamos falando sobre a importância de sermos alegres num momento de perseguição e não arrefecer a nossa fé. É martírio, Web Rádio Amparo. São coisas que a gente não ouve mais falar, porque temos que nos preparar para o martírio, Web Rádio Amparo. Temos que nos preparar. Temos uma consciência formada, um coração cheio de alegria e certeza que nós somos chamados a dar a morte por este que nos amou primeiro. Os padres da igreja falam do martírio com uma linguagem direta e sem romantização. Você sabia disso? Eu já citei para você e eu vou citar novamente alguns santos padres aqui. Santo Inácio de Antioquia vê o martírio como participação real na paixão de Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o trigo de Cristo. Santo Policarpo de Esmirna, diante da morte, ele dizia: há 86 anos sirvo e ele nunca me fez mal. Olha o que São Policarpo diz, que ele o servia 86 anos e ele quem? Cristo nunca o fez mal. Tertuliano afirma: o sangue dos mártires é a semente. Orígenes também nos ensina que o martírio é o ápice do testemunho da verdade, ou seja, martírio significa testemunho, Web Rádio Amparo. Eu estou falando aqui sobre testemunho. É a imitação de Cristo até a morte. Não é fuga da vida. É fidelidade radical, ouvinte. Católico, apostólico, romano. Não é fuga da vida. É fidelidade radical. É essa fidelidade que nós somos chamados. Eu quero dizer aqui que o Código do Direito Canônico, eu sempre trago, né? Ele não define o martírio de forma devocional, mas regula o seu reconhecimento, tá? Elementos essenciais considerados pela Igreja: morte real, né? Isso regula o martírio. causa ódio à fé. Se morremos por alguém que nos mata por ódio à nossa fé, né? Tá, ainda tá assim, né? Odium fidei. Nossa Senhora, forte isso. Aceitação livre da morte por fidelidade a Cristo. Isso também regula o martírio. Eu tô falando aqui com o que o Código de Direito Canônico entende como martírio, né? Pra gente entender também do tema que a gente tá falando. Eu não posso aqui trazer o meu conhecimento, tenho que trazer o que a Igreja nos ensina. Então, para a Igreja, para o Código de Direito Canônico, né, o que regula esse martírio? O que, que é martírio? Uma morte real causada por ódio à fé e aceitação livre da morte por fidelidade a Cristo. Agora, no processo de canonização, o mártir, ele não precisa de um milagre para ser beatificado, não, tá? Morreu o mártir, você já é beato. Nós, presta atenção, Web Rádio Amparo, se morrermos defendendo a verdade, nesse tempo que odeia a nossa fé, se a gente aceitar de forma alegre e livre uma morte fidedigna a Cristo, nós já seremos beatificados. Louvado seja Deus por esse tempo de perseguição. Louvado seja Deus por esse tempo de tantas ideologias. Louvado seja Deus por esse tempo de tantas pessoas que odeiam a nossa fé. Louvado seja Deus de tantas seitas que se opõem à verdade. Louvado seja Deus por tantas leis que querem cada vez mais nos encurralar. Louvado seja Deus por esse desmando desse tempo. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu nos oferta com este tempo de dificuldade a graça de ter uma geração beatificada, porque eu profetizo uma geração que irá dar a vida pela verdade, em nome de Jesus, porque o martírio é considerado testemunho supremo. Deixa eu falar agora à luz do catecismo da Igreja Católica. O martírio é supremo testemunho prestado à verdade de fé. Catecismo da Igreja Católica 2473. E ele continua nos ensinando: o mártir dará vida por Cristo, permanece fiel até a morte e une-se ao sacrifício de Jesus. É lindo demais. A nossa Igreja é linda. Outro ponto essencial que o catecismo também vai nos ensinar. Agora você precisa prestar atenção no que eu vou falar, tá? O que o catecismo vai nos ensinar. Web Rádio Amparo, cristão católico, presta atenção. Senão você vai sair por aí fazendo um monte de sandice. Em nome de Jesus, calma, calma. O catecismo também ensina que ele condena a busca pela morte deliberadamente, tá, Web Rádio Amparo? Não, mas eu não entendi. O que é deliberadamente? Se eu sair por aí, é a mesma coisa que eu pegar, né, uma arma, botar na minha cabeça, eu vou morrer por Jesus. Eu vou morrer porque esse mundo tá... Esse suicídio, eles chamam de suicídio espiritual. O martírio não é suicídio espiritual. Por exemplo, você dar a vida em um ato de incoerência, onde também nós temos que ser prudentes a nos salvar, salvaguardar a nossa vida, né? Temos que ser prudentes também, temos a virtude da prudência. Agora, se nos encontrarmos por um acaso, numa situação, né? Como viveu ali... O próprio São Justino, e ele, né, acabou sendo mártir, porque, além de ter sido o primeiro apologeta, ele defendeu a fé com unhas e dentes depois da sua conversão e foi decapitado. Mas ele não teve saída. Eu quero dizer também, por exemplo, lá em Macabeus, como já narrei aqui no programa, quando Eleazar, né, o Antíoco, falou: ou você come ou você morre. E aí ele preferiu não pecar e dar a vida, tanto que a palavra narra que ele caminhou para o martírio. Quando você pega ali em Macabeus 7 também, foram oferecidas, né, principalmente para o último jovem, muitas riquezas, e ele, mesmo assim, ele preferiu dar a vida pela verdade. Porque é dando a vida pela verdade que nós vamos gerar testemunho de fé. Como diz lá no Catecismo 2473, o martírio é testemunho prestado à verdade de fé. Como eu já citei, o que levou a São Justino se converter? Porque ele começou a olhar, ninguém morre alegre por uma coisa que não é verdade. Então, quando a gente, cheio de alegria, defende a nossa fé e vivemos isso, é isso que é o sangue. Esse sangue, Marte, é que vai fazer com que cresça a Igreja. Jovens vão olhar para nós e vão falar assim: eu também vou dar a vida. San Diego, viva Cristo Rei! Ele não arrefeceu. E é nesse momento que, quando a gente não tem saída e a gente precisa professar a fé em Cristo, o amor a Cristo, aí isso é martírio. Agora, se eu me colocar em situação de perigo dizendo que eu vou morrer pela fé, não, isso não. Isso ele chama, o catecismo ensina que isso é suicídio espiritual. Uma fidelidade quando não há outra opção, sim, aí é martírio, e aí está dentro daquilo que no início eu trouxe, que são os elementos essenciais que considerados pela Igreja: morte real, causada por ódio à fé, aceitação livre da morte, por fidelidade a Cristo, entendeu? Então tudo isso está dentro daquilo que é aceitável. Não vá me cometer suicídio espiritual em nome de Jesus, hein? Precisamos ser prudentes. Mas quando a autoridade for contra, vamos trazer aqui uma conjectura, vamos fazer aqui um exemplo bem radical. Digamos que o governo, né, coloque lá uma lei de que toda mulher, quando for dar a vida, dar a luz, logo em seguida ela tem que fazer a ligadura. Você vai obedecer isso? Não. Aí nós temos que fazer como São Pedro: eu convém a mim obedecer a Deus, não ao homem. Quando, digamos que exista uma lei que te faça arrefecer a sua fé. Ou você faz isso, né? Ou você peca, ou você... Aqui, ó, pronto, vem na minha cabeça aqui o Web Rádio Amparo. O governo coloca, ele coloca lá uma lei que todo homem tem que ser casado com mais de uma mulher. É lei, o homem tem que casar com 3 mulheres. Tu imagina isso, poligamia. Isso é aceito pela doutrina moral da Igreja? Você vai viver, mas cuidado, meu Deus do céu. Esse exemplo, acho que foi perfeito, porque muitos... Como é algo que pode ser conveniente para alguns, e aí pela conveniência, muitas das vezes nós arrefecemos a nossa fé. Precisamos estar atentos para não arrefecer a fé por conveniência, porque o mundo sempre vai nos oferecer algo conveniente para que a gente possa arrefecer a nossa fé, renunciar à nossa verdade de fé. E assim a gente deixa de livremente dar a morte por Jesus Cristo e perdemos a graça de ser beatificados. A Igreja, em todas as suas dimensões, também ensina que o martírio, o Web Rádio Amparo, é o testemunho de fé, mais alto testemunho de fé. É participação na cruz de Jesus Cristo e exige liberdade, um amor e verdade. Não se busca, mas se abraça se vier. O martírio a gente não busca, mas o abraçamos se ele nos for proposto. O mártir não é alguém que quer morrer, é alguém que não negocia Cristo. Nem para continuar vivendo. O mártir não é alguém que quer morrer, é alguém que não negocia a verdade de fé, nem que isso seja para viver abundantemente. Então nós somos convidados, claro que desejamos o céu e que para irmos por lá temos que morrer, mas isso não quer dizer que eu vá ser imprudente com a minha vida, porque só Deus tem o poder e a autoridade de, no nosso tempo, nos chamar para a vida eterna. Agora, quando for proposto a nós temos que lembrar de São Justino, ver que quantos já deram a vida com alegria, quantos santos padres eu citei no programa de hoje. Nós temos que lembrar deles, lembrar daquela criança, San Diego, viva Cristo Rei, lembrar dos 7 jovens lá em Macabeus, daquela mãe, lembrar de Eleazar, lembrar de Estevão, lembrar de São Justino, lembrar dos nossos apóstolos, lembrar de todos que deram a vida em defesa da verdade de fé. E quando chegar a nossa vez, se nos for ofertado viver esse martírio, que nós possamos, com alegria, entregar a nossa vida para que sejamos beatificados e que assim possamos dar testemunhos de que só se morre com alegria por algo que é verdadeiro. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, ouvinte, pela audiência de hoje. Obrigado a você que nos escuta. Siga a Web Rádio Amparo lá no Instagram, @webradioamparo. Se você quiser, pode me seguir, @douglasforja. E fica aqui o nosso convite para a próxima quinta-feira e não perca as nossas programações.
Você ouviu Forjados pela Palavra, com Douglas Rodrigues.